Cara presidente desta sessão, senadora Ângela Portela, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tem coisas que não dá para esquecer. A luta contra o câncer de mama é uma delas. Essas são as frases veiculadas pelo Senado Federal em campanhas no Jornal do Senado ou em cartazes espalhados pelos corredores, resumindo bem a relevância e a necessidade e a importância do Outubro Rosa, que iluminou com esta cor os prédios e monumentos de todo o país, a começar pelo nosso Congresso Nacional, que à noite fica bem mais bonito na engenharia e arquitetura magistral de Oscar Niemeyer. O diagnóstico precoce para o câncer de mama ou para qualquer tipo de outro câncer é a melhor maneira de combater essa doença. Neste outubro que está prestes a terminar, a mobilização tem o que comemorar. A ampliação das políticas de saúde contra essa doença, a espera de uma sanção da presidente Dilma Rousseff do substitutivo ao projeto de lei 352 de 2011, de minha autoria, que inclui tratamento com medicamentos de uso oral contra o câncer entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde. O projeto foi aprovado pelo Senado por unanimidade de modo definitivo há uma semana, exatamente no 23 de outubro, parte da agenda propositiva da Casa neste Outubro Rosa, como definiu e agendou o presidente Renan Calheiros. Não tenho dúvida da sensibilidade da presidente Dilma Rousseff. Ela sancionou, sem vetos, dois outros projetos que vou relatar em seguida. Felizmente, a sugestão que espero seja sancionada sem vetos será a nova lei que proporcionará tratamento em casa de modo mais eficiente e seguro a mais de 1 milhão de pacientes com câncer que têm contratos com plano de saúde. Claro, não apenas pacientes do câncer de mama. A aprovação desse projeto, que por 2 anos e 4 meses sensibilizou o Congresso Nacional ao longo da tramitação, com o apoio da base do governo e da oposição, prova a importância de se legislar de modo colaborativo e em benefício da população. É importante lembrar que a adoção antecipada pelo governo federal das medidas previstas no projeto de lei por meio da portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, presidida pelo Dr. André Longo, e eu não posso esquecer esse nome, incluiu 37 medicamentos orais para tratamento domiciliar do câncer, reforçou a relevância dessa proposta legislativa, construída a partir de sugestões do Instituto Oncoguia, presidido pela combativa Luciana Holtz. Um estudo inédito, coordenado pelo doutor em Ciências Médicas, Otávio Clark, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fortalece os argumentos em favor do novo marco legal. A pesquisa comprova que o tratamento do câncer em casa, com uso de quimioterapia oral, é eficiente ao paciente, é sustentável financeiramente aos planos de saúde e tem efeitos positivos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O estudo indicou também que, em alguns casos, o medicamento oral contra o câncer é mais barato em relação à quimioterapia intravenosa, pois não depende de uma clínica completa para o tratamento. Medições estatísticas com base em informações de 32 operadoras de plano de saúde em nosso país demonstram que a adoção da lista de medicamentos orais contra o câncer autorizados pela ANS custaria mensalmente aos planos de saúde 32 centavos por usuário, o equivalente a apenas 0,32% dos aproximadamente R$ 100 mil que o brasileiro paga mensalmente para manter um plano. Isso, na média, é claro. Por isso, a nova legislação não pode servir de desculpa aos planos em busca de um reajuste nas mensalidades. O estudo indica ainda que, se todos os medicamentos orais contra o câncer disponíveis no mercado fossem incluídos, os pesquisadores avaliam que esses custariam mensalmente aos planos de saúde 39 centavos por usuário. Isso representa, em média, só 0,39% do valor mensal que o brasileiro gasta por mês com seguros de saúde. Eu queria aproveitar para agradecer a manifestação do Dr. Otávio Clark por ter me enviado mensagem registrando meu trabalho na divulgação dos seus estudos inéditos. Também agradeço o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Dr. Anderson Silvestrini, bem como o presidente do INCA, Dr. Luiz Antônio Santini, e do Dr. José Luiz Pedrini, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, pelas palavras de apoio a esta iniciativa legislativa. O Congresso Nacional, portanto, tem sido, senadora Ângela Portela, um grande aliado do Outubro Rosa. Mais que a defesa dos direitos das portadoras de câncer de mama ou do colo do útero, o Legislativo atuou em favor da criação de duas importantes legislações contra o câncer, a Lei 12.802, de 2013, da qual participei como relatora e que garante às vítimas de câncer a reconstituição imediata da mama. É um projeto de uma mulher, a deputada Rebeca Garcia, do meu partido do Estado do Amazonas. E a Lei 12.732, de 2012, também relatada por mim aqui no Senado, que estabelece o prazo de 60 dias para o Sistema Único de Saúde iniciar o tratamento contra o câncer assim que seja diagnosticada a doença. Quero lhe dizer também que a presidente Dilma Rousseff foi extremamente sensível e ela sancionou essas duas leis sem qualquer veto. E as duas já estão sendo implementadas. O Ministério Público Federal, inclusive, trabalha intensamente junto ao SUS para a habilitação de todas as unidades de saúde. Da mesma forma, o próprio ministro Alexandre Padilha. Outras iniciativas legislativas importantes tramitam no Congresso Nacional. É o caso do PL 3595, de 2012, de minha autoria, que tenta permitir o acesso mais facilitado às políticas de prevenção, detecção e tratamento do câncer de mama por mulheres portadoras de deficiência. Essa sugestão legislativa também é apoiada por entidades, como a Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, presidida pela mastologista Mayra Kaleff. São, portanto, ações valiosas que reforçam a necessidade de políticas estruturantes e articuladas com todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, ano a ano, de outubro a outubro, e sempre cada vez mais importante e mais relevante. Mais um Outubro Rosa chega ao fim, com mais esperança de cura aos pacientes. É com esse mesmo objetivo que uma nova cor ganhará prédios públicos e monumentos em novembro. Na segunda-feira, dia 4, o Congresso Nacional abre oficialmente o Novembro Azul, Campanha Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata. A sessão solene, marcada para as 17 horas, foi solicitada por mim e pela deputada federal Rose de Freitas. Quer simplesmente alertar para a conscientização e o combate ao câncer de próstata, a segunda causa mais comum de morte por câncer em homens em nosso país. A Sociedade Brasileira de Urologia, presidida pelo doutor Aguinaldo Nardi, também será homenageada durante a sessão de segunda-feira. Vem dessa entidade, aliás, o alerta sobre a necessidade de cuidado à saúde do homem, a partir de audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, também por minha iniciativa. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que 60 mil novos casos da doença surgiram no Brasil só em 2012. A taxa de mortalidade cresce de forma acentuada e assustadora, passando de 3,73 para cada 100 mil homens em 79 para 8,93 em cada 100 mil homens em 99, um aumento de 139%. Esses números demonstram a importância do Novembro Azul. Os homens precisam tocar nesse assunto, senador Ciro, senador Sérgio, e eu sempre digo, senador Suplicy, que estão aqui no plenário, em geral, e não é o caso dos senhores, eu tenho certeza porque especialmente conheço a sua esposa, senador Ciro Miranda, e sei que ela, como psicóloga, tem cuidado muito com a saúde. Mas, às vezes, na média, os homens têm um cuidado maior com o seu automóvel porque levam para revisão a cada mês e não cuidam da sua saúde, como esse exame preventivo da próstata, que é, depois das doenças cardíacas, a que mais mata os homens. Então, eu queria registrar a minha satisfação desse apelo e, com muita alegria, concedo a parte ao senador Sérgio Souza.
Senadora Ana Amélia, se não fossem as mulheres, os homens não teriam nenhum tipo de cuidado com a saúde. O meu pai tem 71 anos, vai fazer 72. Foi no médico umas 3 vezes na vida, e levados pela minha mãe. A minha mãe já tem um cuido diário com o trato da saúde. Então, uma coisa é certa, se não fossem as mulheres, não teríamos o Agosto Azul, que tenta incentivar os homens também a fazer os exames preventivos, que muitas vezes, especialmente do câncer de próstata, resolve e tem cura. E agora estamos findando o Outubro Azul e gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, chamando ainda que no final de outubro que essa campanha continue, porque ela salva e muitas vidas, especialmente das mulheres que têm um trato todo especial. Parabéns, senador.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. De fato, nós terminamos o Outubro Rosa, que é preventivo, chamar atenção para o câncer de mama, que é o que mais mata mulheres depois das doenças cardíacas, e começamos o Novembro Azul, que é para chamar atenção do câncer de próstata, que também tem uma letalidade muito grande em nosso país. Muito obrigada pelo seu pronunciamento. Eu queria conceder a parte ao senador Suplicy, que me pediu a parte, e em seguida ao senador Ciro Miranda. Senador Suplicy,
quero cumprimentá-la, senadora Ana Amélia, porque Vossa Excelência, além de ter uma preocupação com respeito à saúde preventiva, e em especial para as mulheres, Vossa Excelência aqui tanto batalhou para que todas as mulheres possam sempre realizar um exame preventivo sobre o câncer de mama e tudo, e agora coloca a sua energia em favor do tipo de câncer que afeta sobremaneira os homens, que é na próstata. E eu aqui dou o meu testemunho pessoal. Em 2002, portanto, 11 anos, eu fui ao meu médico e fazia preventivamente sempre, e ele detectou: olha, agora você precisa fazer uma cirurgia para extrair a próstata. E eu perguntei quando, ele falou: amanhã de manhã, 6:30 da manhã. O melhor é não demorar mais nem um dia. E assim, no dia seguinte, o Dr. Geraldo de Campos Freire Filho fez a cirurgia. Felizmente foi muito bem sucedida e continuo aqui trabalhando bem no Senado Federal. Então, a recomendação de Vossa Excelência é muito positiva para todas as pessoas. Depois dos 40, dos 50 anos, homens, é necessário, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico e verificar se, porventura, ali está havendo qualquer problema na próstata. Parabéns a Vossa Excelência.
Senador Suplicy, diz que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E Vossa Excelência está dando um exemplo. Eu acho que o testemunho pessoal, de uma experiência pessoal vivida, para demonstrar a realidade de que, tratado preventivamente, o câncer de próstata tem solução e pode ter cura, e sem dúvida nenhuma, dizem os especialistas. Então, queria lhe agradecer e tenho certeza que o senhor cuida melhor da sua saúde do que do seu fusquinha, que o senhor mesmo dirige, senador. Sobre si, pelo menos, foi o que eu li do seu filho.
É um Fiat Uno, agora aqui.
Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o senador Ciro Miranda.
Senadora Ana Amélia, eu já a conheço, tenho uma afinidade muito grande, não só pela nossa parceria na Comissão de Educação, mas desde o primeiro dia eu tive uma empatia muito grande com Vossa Excelência, admiro e tenho comentado sempre, quando se fala no Senado, de uma das grandes senadoras da República. Essa acuidade que tem com a saúde vem demonstrar toda a sua preocupação e nos deixa assim calafundo, porque o homem, principalmente, ele não tem esse princípio de estar sempre fazendo as suas revisões constantemente. Ele acha que com ele não acontece, é aquela coisa que, não, em casa nunca entra ladrão. Agora, só que com a saúde os problemas futuros são muito maiores. E eu tenho em casa, por hábito, desde que casei, eu e a minha esposa, eu acompanho sempre que possível, e hoje foram até 90% das vezes, quando ela vai ao médico, e vice-versa. Isso é uma maneira da gente estar se apoiando, não esquecendo, e com isso nós transmitimos para os filhos também. Agora, nós temos amigos, e vocês, todos os senhores devem ter isso acontecido, que por um desleixo, por um esquecimento, vão pagar uma conta muito cara na vida. Então, essa lembrança é oportuna, parabenizo e continua a minha admiração cada vez maior.
Obrigado. A recíproca é verdadeira, senador Ciro Miranda. Eu acho que é a responsabilidade nossa coletiva de chamar atenção para isso, porque se prevenirmos, é melhor prevenir do que remediar. E essas doenças, especialmente o câncer, ele é muito perigoso, então, mas é também curável, então não é para assustar as pessoas. Alguns têm o medo de, dizem que quando faz a prevenção, quem procura acha. Então é o medo de encontrar algum problema que leva a pessoa a não ir ao médico, e é o pior caminho, é o pior caminho. Então tem que ir ao médico, os homens e as mulheres, fazer a prevenção e educar a família também para esse caminho. Senadora Ângela Portela, eu quero terminar dizendo que esse é um tema que também afeta muito os gestores municipais. E amanhã, em Porto Alegre, começa mais uma marcha dos prefeitos no Rio Grande do Sul, liderado pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURGS, que é presidida pelo meu querido correligionário Valdir Andres. Na sexta-feira, a ministra Ideli Salvatti estará presente lá, liderando uma comitiva que faz parte de um programa do governo da presidente da República, presidente Dilma Rousseff, no sentido de fazer a aproximação do governo federal com as prefeituras municipais. E eu vou estar presente amanhã lá, não estarei aqui, por isso queria antecipar, estarei representando o senador Paim, o senador Pedro Simão, nesse encontro amanhã, e na sexta-feira a bancada gaúcha estará lá presente. E essa é uma reunião muito importante que vai tratar de vários assuntos. E eu sou autora de um projeto de lei, uma emenda constitucional, melhor, 239, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que trata de ampliar, já falei isso aqui com o ministro Guido Mantega, em 2% apenas o aumento da participação do IPI e do imposto do IPI do imposto de renda no FPM. As prefeituras estão todas e os prefeitos com a corda no pescoço, no seu Amapá, como lá também na sua Roraima, desculpa, na sua Roraima, que é tão perto do Amapá, que eu, às vezes os estados lá no norte a gente tem que visitar mais. Na sua Roraima, do senador Jucá e do senador Mozarildo, dizer que também os municípios de lá, de Roraima, também sofrem essas mesmas dificuldades. Então seria conveniente aumentar o fundo de participação. Muito obrigada.